coordenador de pesquisa em Direito e Literatura, UNIFG. A gente fala sobre o lançamento do livro Temas de Responsabilidade Civil, o Direito na Sociedade Complexa. Entrevista. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui, Rafael.
Obrigado pelo convite. A gente fica feliz, né, de sempre estar retornando, né, para poder falar um pouco das novidades do mundo jurídico e acadêmico nesse mesmo sentido.
E isso é muito bom, né? Eu já vou passar aqui um elogio que já foi postado aqui na rede, e esse elogio foi da Carla Xavier, o professor mais dedicado que conheço. Eu não fui a melhor aluna, ela dá risos aqui, mas ele, sem dúvida, foi o melhor professor. Uma docência inspiradora. Tá certo? Aqui, Leilane Teixeira, dando bom dia, que Deus te capacite para cada batalha da vida, que guie os teus passos e ilumine o teu caminho.
Obrigado. Portanto, a gente é que fica feliz de receber essas mensagens, né? Isso deixa a gente mais inspirado ainda para poder voltar para a sala de aula.
Você tá no que você ama, então.
Sim. Isso que tem a ver com aquilo que a gente tava falando agora há pouco.
Verdade.
Né?
Fazer o que se ama faz a diferença.
Muita diferença.
Nem cansa, né, Rafael?
Não, de maneira nenhuma. É quase uma questão aristotélica de viver, né?
É verdade.
Um modo aristotélico. Porque Aristóteles fala que o sentido da felicidade é encontrar uma finalidade para aquilo que você deseja. Se você encontra essa finalidade, vamos dizer assim, sua praia, né? Então você alcança a plena felicidade.
É só pegar a prancha e surfar.
E surfar, exatamente.
Mas conta aí pra gente sobre esse livro, Temas de Responsabilidade Civil, Direito na Sociedade Complexa, o qual você também tem uma participação.
É verdade. Assim, antes de mais nada, é preciso dizer que cada livro tem uma história. Uhum. E esse não é diferente. Veja só, o professor Eupídio Paiva, colega nosso lá na UNIFG, a um determinado semestre passado, ele dava aula de responsabilidade civil. Então ele, num determinado momento, ofereceu, digamos assim, um desafio, né, muito corajoso, um pouco ousado, na verdade, para os alunos, e eles abraçaram a ideia. Então ele sugeriu aos alunos que escrevessem artigos, né, relacionados à responsabilidade civil, nas mais variadas temáticas, e a partir desses artigos ele ia fazer uma coletânea dos melhores e, consequentemente, formar um livro a partir daí. Com os artigos feitos, ele convidou professores, entre eu, sou um deles, para poder mediar a confecção desses trabalhos e depois reunir, compilar tudo numa obra que está sendo lançada. Como vocês devem ter percebido, o livro chama-se Responsabilidade Civil, o Direito na Sociedade Complexa. Há uma explicação, né, por trás desse título e dessa temática. Por que sociedade complexa? O direito muda, né? E muda, às vezes, não na velocidade que a gente espera. Haja vista que a sociedade muda com uma volatilidade muito maior, uma versatilidade muito maior. Então, a proposta do livro é descobrir como a gente pode tratar esses novos temas do direito, né? A partir do que a gente tem por dispositivos ou leis jurídicas nesse mesmo sentido. Eu vou dar algum exemplo.
As leis demoram para mudar. O que muda? É a interpretação?
Também, né? O que acontece é o seguinte, o mundo muda, isso é um fato.
Sim.
Para você criar uma lei ou para alterar uma lei, isso é algo muito demorado. Por quê? Porque isso precisa de debate. O debate é fruto de algo que vocês conhecem muito bem, que a gente conhece muito bem, que é a democracia. Ou seja, uma lei é criada a partir de determinada temática, ela é debatida à exaustão. A partir do momento que você tem um consenso, ainda que provisório, dessa temática, isso é pautado e eventualmente transformado em norma, em lei, né? Por essas e outras razões, algumas leis demoram mais do que outras para serem aprovadas. Eu vou dar um único exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Não faz muito tempo, se não me engano, ano passado, a gente teve um caso, me parece, no estado de São Paulo, que tomou conta de todo o Brasil, devido à gravidade e digamos assim, a ocorrência desse episódio em várias cidades do país, que foi aquele caso do ejaculador, né, no ônibus lá em São Paulo. Não sei se vocês já têm conhecimento, mas de uns tempos para cá, houve uma tipificação de crimes, até foi o presidente do Supremo Tribunal Federal que assinou, o Michel Temer estava fora do Brasil na ocasião, sancionando leis de oportunação ofensiva. Ou seja, antigamente uma lei dessa natureza, ela dava no máximo uma detenção, hoje você já tem a possibilidade de reclusão. Aí você pergunta, poxa, mas foi tão rápido a criação de uma lei nesse sentido? Foi. Por quê? Porque a pauta exigia isso. Ou seja, eles perceberam, o Poder Legislativo percebeu, que o índice de mulheres ao redor do Brasil que todos os dias iam ao trabalho pegando coletivos, né? Uhum. E que sofriam esse tipo de abuso era muito alto. Então,
mas reduziu?
Então, a gente não pode medir isso porque a lei entrou em vigor há pouco tempo. Uhum.
Entendi.
Mas a partir do momento em que você tiver, digamos, ou um aumento de prisões, e esse aumento de prisões refletir no, numa possível diminuição, aí é possível transformar isso em dados, estatísticas e, consequentemente, em informação para falar se a lei foi efetiva ou não.
Uhum. É um livro só para acadêmico ou é um livro para qualquer popular? Tem uma linguagem que é acessível para todo mundo?
Então, essa foi uma preocupação desde o início, porque como o livro ele está disponível na internet, houve uma preocupação tanto para o pessoal que é da área jurídica como para quem não é na área. Um exemplo. O artigo que eu escrevi com os alunos, fazer pegar a cola aqui rapidinho.
Pode ficar à vontade.
Rosemeire e Abdullahi, fala um pouco sobre a responsabilidade civil dos estabelecimentos bancários. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente vive...
Aqui, diariamente.
Cotidianamente. Então, a gente consegue, a partir de um texto como esse, entender por que que bancos continuam a ter determinado comportamento ou quais são os efeitos esperados do judiciário em relação a essas questões. Enfim, são, digamos assim, temáticas relacionadas a várias áreas do direito que, tradicionalmente, os livros clássicos não trabalham.
Uhum, entendi.
Né? E aí é uma nova abordagem, um novo olhar que pode trazer, tanto para o acadêmico que já está inserido no meio, digamos assim, um estímulo para, de repente, aprofundar a pesquisa nesse assunto, né? Ou talvez até depois de uma formatura se especializar, que existem especializações novas do direito, algumas até a partir dessas temáticas que a gente trabalha aqui. E também para aquela pessoa que eventualmente tem alguma simpatia pela área jurídica, não sabe se é a tua praia, como a gente dizia agora há pouco,
sim,
né? Mas de repente, tendo um contato como esse, pode, digamos assim, se identificar com o tema e quem sabe até se disponibilizar a fazer o curso. Uhum. Nesse sentido.
Além desse caso aí, do que você falou em relação aos bancos, né, que aqui está bem mais intenso, tem mais alguma outra vivência nossa que foi para o livro? Que foi compilado?
Aqui eu vou pedir licença para falar um pouco dessas temáticas. Por exemplo,
sim.
A gente tem artigos falando sobre responsabilidade civil do Estado por omissão, né?
Sim.
Ou seja, aquelas situações em que o Estado deve agir por alguma razão e por alguma razão não faz, né? O que que acontece? Quem pode ser responsabilizado? Quem não pode? Se há ou não efetiva responsabilidade?
Que é muito bom isso,
né? Falamos também de direito ambiental, ou seja, sobre a questão do colapso. A gente viu aquele caso lá da Represa de Mariana,
sim,
não é verdade?
E que a gente pode vivenciar uma aqui na nossa região com que está aí parado por enquanto, mas em relação aos rejeitos,
sim,
né, do minério que estão tentando liberar aí, a barragem de rejeitos,
uhum,
aqui em Pindaí, que vai sobrar para Guanambi também e Caetité.
Uhum.
Algo muito que a população tem que se preocupar com isso, com essa instalação da barragem de rejeito.
Sem dúvida, sem dúvida. Uma outra temática que fala sobre a responsabilidade civil do dentista pelo descarte de materiais perfurocortantes.
Uhum.
E não só do dentista, né? Aqui é só para ilustrar, mas, por exemplo, hospital, como é que é feito esse descarte, se é adequado, se não é.
Uhum.
Ou seja, o hospital ou o profissional que trabalha com esses materiais, você pode ser responsabilizado ou não, em que contexto, né? Então, assim, são várias temáticas que, direto ou indiretamente, têm a ver com coisas que a gente vivencia na região, ou se não vivenciamos, conseguimos admirar ou vislumbrar, ainda que de uma certa distância, em locais que ou nós conhecemos ou temos vontade de conhecer.
Como é que faz para participar do lançamento do livro amanhã?
Então, é só ir comparecer, né?
Uhum.
O lançamento está marcado para as 19 horas, vai acontecer no hall de entrada ali da UNIFG e vai ter uma pequena sonalidade para um pouco para os organizadores, né, os escritores, falarem um pouco como foi o desafio para... Ao todo, ó, uma coisa que eu preciso dizer é o seguinte: fazer um livro como esse é um desafio e tanto, não só para os alunos, como também para a organização em si. Por quê? Nesse livro a gente reúne professores que estão ajudando como organizadores e escritores. Professores da UNIFG, da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, da Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal do Rio de Janeiro e da USP.
Fantástico.
Então, assim, fazer o contato, o convite, a conexão de uma maneira que a gente possa produzir uma obra dessa qualidade no interior da Bahia é algo fantástico.
Eu acho.
Né? Então, aqui, vejamos, eu falei aqui 6 universidades.
Uhum.
Então, a gente tem 6 professores, escritores, mais 2 que foram convidados, né, para fazer prefácio, apresentação. Então, a gente aí tem certamente... no mínimo 8 professores, considerando que cada professor escreveu com 2 alunos, basicamente a gente tem um limite parcial de 16, 24 pessoas.
Fantástico. Autor.
Mas é uma obra, assim, de peso, né, em termos acadêmicos, e que vale muito a pena ser folheada.
Uhum. E vai ser vendida? Como é que faz para adquirir?
Então, essa questão da venda é uma questão muito interessante, porque os organizadores pensaram também nisso. Hoje, o livro está disponível na internet.
E-book.
E-book, de graça. E essa editora, a editora FI, né, uma editora lá do Rio de Janeiro, para quem tem interesse, ele disponibiliza gratuitamente o livro inteiro para download. Se você quiser uma versão impressa, aí vocês mandam um e-mail, paga o valor pela taxa impressa e eles encaminham diretamente para o seu endereço.
Legal. Sustentável isso.
Isso e
muito sustentável.
A acessibilidade do conhecimento.
Fantástico. Isso mesmo. É. Eu vou preferir fazer download.
Isso aí. Mas é um livro muito bacana. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, né?
Uhum.
E lembrando, assim, esse livro, ele reúne também professores do mestrado da UNIFG, né? Então, o livro em si, ele, além de ter esse contato com professores de outras instituições, ele faz uma ponte com o mestrado institucional, né? O mestrado é um programa que iniciou aí no... O livro, né? Enfim, uma parceria da UFG com a Universidade Estácio de Sá, que se iniciou em 2013 através de um mestrado à distância, modalidade Minter. E agora, já há mais ou menos uns 2 anos, ele tem um mestrado próprio. Inclusive, o mestrado está com seleção aberta, né? Para quem quiser, né, se interessar, o livro, de repente, pode ser, digamos assim, um instrumento de boa valia para poder estudar para a prova do mestrado.
Certeza. A programação de inauguração desse lançamento, nós vamos ter falando sobre o livro?
Uhum, sobre a temática, tem uma solenidadezinha.
Uhum.
E, consequentemente, estender um convite para a questão da participação do mestrado. Se me permite falar do mestrado, assim, quem pode tentar a seleção para o mestrado? Obviamente, bacharéis, né, formados, graduados, e geralmente alunos de direito ou de alguma temática afim.
Uhum.
Ocasionalmente, você vê algumas instituições, não só em Guarambi, mas como fora de Guarambi também, que tem alunos que tentam mestrado em direito, mas que não são formados em direito. Mas o seu eixo temático de estudo tem muito a ver com o mestrado na ocasião. O mestrado da UNIFG, particularmente, o edital já está disponibilizado no site desde o dia 19 de novembro. As provas, por sua vez, vão ocorrer no dia 7 e 8 de fevereiro. Às vezes o pessoal pergunta assim, mas são 2 dias de prova? Sim, porque a seleção de mestrado, ela é um pouco diferente de uma seleção baseada no vestibular que a gente está acostumado, né? O mestrado basicamente depende de um projeto, você faz um projeto de pesquisa, de algo que você tem interesse, né, em se aprofundar os estudos. Você faz uma prova escrita baseada numa bibliografia antecipadamente indicada pela própria instituição, pelos professores do mestrado, e prova de língua estrangeira. Havendo êxito, você vai para a entrevista. E aí, é só curtir.
Com certeza. Parabéns, viu? Parabéns, sucesso. E com certeza eu vou estar lá presente.
A gente fica muito feliz. Então eu quero estender o convite a todos os ouvintes, né? Acho que vai ser um momento muito especial para prestigiar não só professores, mas também os alunos que se dedicaram para fazer um livro tão bacana como esse.
Fantástico.
Tá? Eu agradeço e me coloco à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom?
Tá certo. Bom, sucesso.
Obrigado, abraço.
Esse foi o nosso bate-papo com Rafael Almeida, advogado, escritor, coordenador de pesquisa em Direito e Literatura pela UNIFG. E falamos sobre o lançamento do livro Temas de Responsabilidade Civil, O Direito na Sociedade Complexa.